agora na Rádio Manaim. Lâmpada para os seus pés.
Dez e meia em ponto. Você que está conosco nessa manhã de segunda-feira, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui conosco, hein? A partir de agora, o quadro Lâmpada para os Meus Pés, vamos falar sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, o assunto que foi trazido ontem, né? A Escola Bíblica Dominical. Hoje aqui na bancada estou somente eu, né? Conduzindo aqui o quadro Lâmpada para os Meus Pés. Pastor Ricardo não pôde estar aqui conosco e vamos falar com o pastor Gilson, que está em viagem junto com o pastor João Cidade na África. Eu já quero cumprimentar inclusive o pastor Gilson com a paz do Senhor Jesus, pastor Gilson.
A paz do Senhor, Gustavo, estamos aqui juntamente com o pastor João Cidade e queria saber se está me ouvindo bem, está me ouvindo bem?
Sim, estamos ouvindo.
Ok, então estamos aqui preparados para podermos ajudar naquilo que for necessário. Estamos aqui, inclusive, na nossa igreja, aqui na cidade de Accra, em Gana, na África Ocidental. Terminamos o seminário ontem, no domingo, tivemos seminário sexta-feira e também no sábado. E hoje estamos aqui na capital, nós estávamos no interior e estamos na capital para podermos participar deste programa Lâmpada para os Meus Pés, a respeito do assunto de ontem, que nós assistimos aqui ao vivo, no momento da Escola Bíblica, estávamos aqui assistindo, participando aqui da Escola Bíblica, até mesmo algumas informações que foram passadas na Escola Bíblica a respeito do seminário, aqui nós havíamos mandado para o pastor Josias, e ele então publicou na Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor a todos.
Amém. Glória a Jesus. Pastor João Cidade também está por aí, né, com o pastor Gilson Souza. Pastor João Cidade, a paz do Senhor.
João Cidade.
Paz do Senhor. Queria cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, Gustavo, os irmãos que estão na bancada, pastor Gerson. Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, lembrando dos nossos ouvintes. Saudamos com muita alegria. Temos tido uma experiência muito feliz, aquilo que o Senhor tem operado aqui na África Ocidental, de uma maneira especial aqui na cidade de Gana. A todos, a paz do Senhor Jesus.
Maravilha, glória a Jesus. 10h32, pastor Gerson Belucci conosco hoje também pelo telefone, lá em São Paulo. Pastor Gerson, bom dia, paz do Senhor.
Bom dia, Gustavo. Bom dia também aos nossos companheiros que estão lá na África, João Cidade, Gilson. Sejam bem-vindos aí pelo Tailândia. Também um abraço e bom dia, paz do Senhor, aos nossos ouvintes, as irmãs que nos honram tanto com essa audiência maravilhosa e aos irmãos que ouvem depois a gravação do Lâmpada para os Meus Pés. Gustavo, a paz do Senhor.
Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, portanto, ao pastor Gerson Belucci, hoje em São Paulo. Como eu disse aqui, o pastor Ricardo não pode estar aqui conosco. E também o pastor Samir, devido a nós estamos usando a timeline hoje com o pastor Gilson lá na África, o pastor Samir ficou impossibilitado de participar, mas já mandou aqui o seu abraço a todos, desejando aqui um bom programa aqui do quadro Lâmpada para os Meus Pés. Amém, um abraço, portanto, ao pastor Samir, pastor Ricardo Azevedo, que certamente também está nos ouvindo. Muito bem, você que está conosco, nesta manhã tivemos ontem a Escola Bíblica Dominical, e eu já quero dirigir aqui ao pastor Gilson, né? Este assunto, né? É sobre a carta de Tiatira, a quarta carta dirigida à igreja de Tiatira, que faz uma relação com a quarta parábola, né? A parábola do fermento. E a primeira pergunta que foi dada ontem ali, qual a relação profética que se pode estabelecer entre a quarta parábola, descrita no capítulo 13 de Mateus, e a quarta carta às igrejas da Ásia, a igreja de Tiatira, e também citar os versículos correlatos. Pastor Gilson Souza.
É muito interessante, Gustavo, esta pergunta, porque ela chama atenção para um aspecto relacionado à quarta carta do Apocalipse, às igrejas do Apocalipse, que é a igreja de Tiatira, e também a quarta parábola, que é a parábola do fermento, e de uma forma que nós não havíamos abordado ainda. Isso, por certo, foi bastante proveitoso para as igrejas o ensinamento decorrente dessa forma como essa pergunta foi elaborada, porque ela está preocupada em que nós sejamos capazes de identificar a relação profética entre essa quarta carta, a Tiatira, e também a quarta parábola. Isso, portanto, tem uma característica muito especial, porque não se trata apenas de uma mera comparação, mas uma comparação no sentido profético, uma relação profética. E os versículos que foram citados, né, porque a pergunta ela exige no final a citação dos versículos correlatos, ou seja, qual é o versículo que faz essa relação, quais os versículos, né, o da parábola e o da carta, que fazem essa relação profética. Então, isso, por certo, facilitou muito os irmãos a encontrar a resposta, porque os irmãos puderam ir lá na parábola do fermento e encontrar lá em Mateus 13, verso 33, uma expressão que é bem equivalente, bem parecida, bem fácil de ser encontrada e de se fazer bem uma relação profética, que foi a expressão do nome aqui da mulher. Então, na parábola, o Senhor diz, né? O reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz essa medida de fermento em 3 medidas de farinha e depois termina dizendo até que tudo seja levedado. Mas o que chama atenção disso na carta é exatamente porque lá, exatamente na quarta carta, o verso 20 do capítulo 2 de Apocalipse chama logo a atenção para a mesma expressão. Jezabel, né, tenho porém contra ti que toleras Jezabel. Aí depois vem a palavra, né, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam o sacrifício da idolatria. Então, por certo, não foi difícil para os irmãos encontrarem esses dois versículos correlatos para poderem fazer essa relação profética. Porque o sentido aqui é profético, a expressão Jezabel aqui é o nome de uma mulher, mas não de uma pessoa física, lá na igreja de Tiatira, mas uma estrutura de governo que veio lá do Velho Testamento, na figura da rainha Jezabel, e que agora aqui se coloca exatamente como aquela que lança a medida de fermento em cima das 3 medidas de farinha, através daquilo que vai ser o engano dos servos, né? A questão da palavra prostituir, nós vamos ver na segunda pergunta, né? E também o sacrifício da idolatria. Então, essa relação profética, portanto, primeiro que não deve ter sido difícil encontrar os versículos correlatos, e depois também fazer a relação profética, que é o assunto da nossa resposta agora à primeira pergunta. Mas antes disso, os outros companheiros também, eu gostaria de ouvi-los. O pastor Gerson, por exemplo.
Então, Gilson, realmente essa abordagem que foi feita nessa carta que nós já havíamos estudado foi muito interessante, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, né? Então, quando o pastor Gideuti fez a abertura, né, o pastor fez a abertura da escola bíblica, ele fez a caracterização do título honorífico do Senhor Jesus como Filho de Deus, né? Isso diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao latão reluzente. Ou seja, a preocupação do Senhor nesse período profético que vai do ano de 500, né, aproximadamente, até 1500, que seria o milênio da igreja infiel na terra, esse é um momento que o Senhor, na carta de Pérgamo, se apresenta com a espada de dois gumes e agora ele se apresenta como Filho de Deus, ou seja, ele quer coibir toda a ação dessa mulher, dessa falsa profetisa que tenta introduzir esse fermento, que é exatamente a inversão do projeto feito pelo homem, pela operação do mal e pela operação do homem, né? Algo que foi introduzido de fora para dentro. Então, essa mulher, que é caracterizada pela Jezabel do Antigo Testamento e que agora se apresenta na figura da Igreja Infiel, ela vem lançar todo esse fermento, que é apenas uma aparência, né? Aparência de crescimento, aparência de grandeza, aparência de poder. E uma coisa que fica muito interessante para nós é que a aplicação para os nossos dias é que isso não apenas operou ali perto, né, da Idade Média, do ano 500 e até na Idade Média, antes da Igreja de Sardes, mas isso está em nosso meio. Nós temos que cuidar, né, desse evangelho que o Senhor nos deu, essa obra gloriosa que o Senhor nos deu, e não deixar penetrar essas coisas que estão vindo através do mesmo espírito de Jezabel.
Amém. Glória a Jesus. Pastor Gilson, podemos observar também que este ensino, né, desta mulher, dessa estrutura, como o senhor mesmo disse aqui, este ensino ele produz prostituição e idolatria, enquanto o ensino da sã doutrina, ou seja, que vem do Senhor, produz cada vez um amor maior pelo Senhor Jesus e também produz a nossa salvação. Não é isso, Pastor Gilson?
Sim, poderíamos dizer que sim, e inclusive a próxima pergunta, ela vai mostrar inclusive de que forma isso aconteceu, ou seja, o que é que continha dentro do fermento que a mulher lançou sobre as três medidas de farinha. Porque a expressão três medidas de farinha, ela tem um caráter profético, a farinha ali é de trigo é a palavra. Então, essas três medidas eram aquelas que já existiam, aquela de Éfeso, aquela de Esmirna e aquela de Pérgamo. Então, em Éfeso, a palavra que vem do Pai. Em Esmirna, o corpo que é de Cristo, o corpo que foi morto ali fisicamente para poder matar a fé. Mas quando chega em Pérgamo, ali estava a estrutura da semente, do grão de mostarda em Pérgamo, que é a fé. Então, a palavra... o corpo e a fé, né? O Senhor Jesus ali, né? E a fé em Pérgamo, e, portanto, a medida do Pai, a medida do Filho e a medida do Espírito Santo já existiam. Agora vem uma estrutura religiosa e lança um fermento sobre, exatamente, uma medida de fermento sobre essas três medidas de farinha. E o que continha dentro da medida das três medidas, perdão, dentro da medida de fermento, eram, por coincidência, três coisas, que são os elementos citados nessa segunda pergunta, né? Nós já podemos entrar na segunda pergunta, que é citar os elementos introduzidos por Jezabel, registrados na carta a Tiatira, que estão relacionados com o fermento da parábola, conforme Mateus 3:33. Então, a pergunta visa os irmãos descobrirem, e os irmãos puderam descobrir, que três elementos foram estes, já que eram três medidas de farinha. Ou seja, que três elementos eram esses que estavam contidos dentro de uma medida de fermento. E a resposta que nós encontramos, que foi encontrada, né, para a pergunta 2, que eram exatamente três elementos ali. Era o engano, era a prostituição e era a idolatria. Olha que atitude assim, sutil, né? O verso 20 do capítulo 2 de Apocalipse vai usar exatamente essas três palavras. Mas tenho, porém, contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos. Então, o ensino era enganoso. E depois, assim, para quê? Para que se prostituam. Então, a palavra engano, a palavra prostituição, e depois vem, e comam do sacrifício da idolatria, ou seja, engano, prostituição e idolatria. Então era uma medida de fermento, mas essa medida continha esses três elementos, que era o ensino enganoso, né? Era levar os filhos de Deus a se prostituir. A palavra prostituição aqui tem um sentido, que é o seguinte, é deixar o verdadeiro amor, que é o amor de Jesus, que é o Espírito Santo, e adotar outros amores. Era o que estava acontecendo. Havia vários amores em lugar do Espírito Santo. Vários salvadores, vários mediadores. Então, essa palavra prostituição é para esclarecer esse aspecto. Não era no sentido que às vezes nós conhecemos vulgarmente. Quer dizer, tem também esse sentido. Mas era para mostrar que era prostituição, era deixar o verdadeiro amor de Jesus, que é o Espírito Santo, e adotar outros amores, sair em busca de outros amores, outros mediadores, outros salvadores, né? Outros em lugar do Espírito Santo. E por fim, a idolatria, que era o quê? Era o culto que antes era espiritual, passar para um culto material. O culto que antes, a igreja que antes, ela era uma igreja cuja fé era baseada naquilo que vem de Deus, dom de Deus, para uma fé que era fé no objeto, idolatria, no ídolo. Então, portanto, a segunda pergunta foi para mostrar quais eram os três elementos que havia dentro da medida de fermento.
Amém. Glória a Deus. Pastor Gerson Belucci.
Então, Gilson fez essa colocação maravilhosa aí, bem clara, né, daquilo que nós estudamos ontem. E eu queria acrescentar que as três primeiras cartas já deixa claro que o Evangelho, a bênção da palavra revelada, né, a palavra escrita, já estava estabelecida. A doutrina foi estabelecida em Éfeso, foi provada em Esmirna, né, e foi assim, confrontada em Pérgamo, né? Agora, para que Jezabel, a falsa profetisa, ela tire o foco da profecia, porque quando se fala em profecia do Senhor, são coisas que olham para a eternidade, para as coisas celestiais. O falso profeta lança a sua mensagem para essa vida. Então, foi aquilo que o pastor Gilson falou da resposta 2, né? Engano, prostituição, idolatria, que tudo isso se caracteriza numa infidelidade, numa igreja que parte para uma profecia que a torna infiel ao seu Senhor. Então, o que acontece? A doutrina, a palavra já estava pronta. Então, para você entrar com a carne e destruir a obra do Espírito, é fácil para a falsa profecia, né? Para a falsa profetisa. Então, ela queria mudar a doutrina da revelação para a razão, daquilo que é do Espírito Santo para a letra. Então, aí é que entra a obra de Jezabel, né? Foi até dito, né, na escola bíblica, na razão você leva o crente para qualquer lugar, porque a prostituição, o engano e a idolatria não tem compromisso com a eternidade. E eu gostaria só de fazer menção ainda nessa segunda pergunta, Gustavo e Gilson e João Cidade, se me permitem, mais um minutinho, é sobre a ação de Jezabel no Velho Testamento, quando em consórcio com o rei Acabe, ela queria roubar a vinha de Nabote. Ela queria matar o dono da vinha, né? O dono da vinha é o Espírito Santo. E a nossa reação tem que ser a mesma reação de que o Senhor fala, né, na igreja de Tiatira, e que os restantes, no verso 24, os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, o que tendes, verso 25, retende-o até que eu venha. Por quê? Porque a igreja hoje vive essa mesma ação do espírito de Jezabel, querendo roubar a nossa vinha. Então, nós não podemos deixar aquilo que é da razão, aquilo que é da falsa idolatria, entrar em nosso meio, da falsa profecia, entrar em nosso meio, né? Através do engano, da prostituição e da idolatria. Nós temos a palavra revelada e não permitiremos que isso entre de outra maneira. Então, a nossa reação é igual Nabote, né? Não vendo, não dou, não troco, a obra do Espírito está revelada ao nosso coração.
Glória a Jesus, glória a Deus. Bom, são 10h48, você está ouvindo o quadro Lâmpada para os Meus Pés. Estamos aqui com o pastor Gilson Souza, também o pastor João Cidade, lá na África, falando aqui através da nossa timeline, também o pastor Gerson Belucci em São Paulo, conosco aqui, falando sobre o assunto de ontem na Escola Bíblica Dominical. Eu não sei se o pastor Gilson quer acrescentar mais alguma coisa, se já podemos passar aqui para o assunto do culto de senhoras, pastor Gilson.
Não, eu gostaria de acrescentar ainda mais um aspecto.
Pois não.
Que foi o seguinte, algo que foi muito bem colocado na escola bíblica e que chama muito a nossa atenção, e eu achei assim um ponto fundamental que foi abordado é que quando nós nos referimos a uma situação como esta, de uma mulher que se diz profetisa, ensinar e enganar os meus servos, esse aspecto é muito fundamental, porque a colocação que foi feita na escola bíblica foi de que nós não estamos falando para os de fora, nós estamos falando para os de casa. A preocupação nossa é com aqueles que são os servos do Senhor Jesus. Então, ali em Tiatira, apesar de toda a característica de estrutura de uma igreja infiel, mas o Senhor tinha os seus fiéis ali, o Senhor tinha os seus servos ali. E a preocupação nossa hoje é exatamente essa, ainda que nós, hoje, a igreja fiel de Jesus hoje, que é composta de pessoas, né, que nós não podemos determinar quem são, mas nos julgamos fazer parte da igreja fiel hoje. Então, a nossa grande preocupação deve ser exatamente essa, corroborando com o que o pastor Gerson acabou de dizer, que essa colocação de que a grande luta é não deixar que entre no interior da igreja aquilo que vem de fora. Porque a falsa profecia, ela está lá fora, e ela quer entrar dentro da igreja. E o Senhor diz assim, ela tem o objetivo de ensinar e enganar os meus servos, porque os que estão lá de fora, que não são servos de Jesus, já estão enganados. Mas a grande preocupação, portanto, com esse estudo, é conosco cá dentro, para que as coisas não entrem no nosso meio, para nos trazer qualquer tipo de ensino corroborando com o que o pastor Gerson acabou de falar agora há pouco. Então, esse aspecto, ensinar e enganar os meus servos, eu achei assim uma colocação que foi muito feliz e muito bem feita na Escola Bíblica Dominical, no sentido de dizer, não estamos falando para os de fora, nós estamos falando para os de dentro, para os nossos irmãos.
Amém. Glória a Jesus. Pastor Gerson, acrescenta alguma coisa ainda?
Não, querido, está muito bem detalhado. Louvado seja o Senhor por esse programa que nos faz aprofundarmos mais na palavra do Senhor.
Glória a Jesus. Portanto, pastor Gilson, acho que podemos já entrar no assunto aí para o culto de senhoras na próxima quarta-feira.
Ah, pois não, perfeitamente. Eu creio que tanto a primeira pergunta como a segunda pergunta, as irmãs poderão trabalhar nessas perguntas sem grandes dificuldades, principalmente essa primeira, né, que ela está muito relacionada aqui à questão de discorrer em cima de dois versículos da palavra, né? Então, a facilidade de encontrar aqui a questão da relação profética. Então, os textos são correlatos, os versículos são correlatos, e eles têm também uma profecia correlata, estão relacionados entre si, né, dentro de um caráter profético. Eu creio que essa primeira aqui poderá ser uma pergunta muito bem apropriada para o estudo das nossas irmãs, das senhoras da igreja.
Amém. Glória a Jesus. Portanto, não sei se o pastor Gilson ainda quer acrescentar mais alguma informação, ou se já podemos encerrar, pastor Gilson.
Da minha parte, Gustavo, eu creio que é isso realmente, né? E não teríamos outra coisa para comentar, e portanto, lembrando sempre que essa carta a Tiatira foi uma carta que o Senhor deu um conselho para ela, né? Não sei se é um assunto que vai ser tratado posteriormente.
Uhum.
Mas o conselho que o Senhor tem para essa igreja, né, dentro do espírito de conselho, né, porque a operação do Espírito Santo para a igreja de Tiatira foi através do espírito de conselho. E o conselho está lá, né, o que tendes, retende-o até que eu venha.
Amém.
E esse conselho, ele serve para nós até os dias de hoje, né?
Maravilha, isso mesmo. Muito bem, pastor. Amém. Gilson, o senhor está na África aí, qual localidade, como é que está sendo a viagem? Fala um pouco para nós aí, aproveitar aqui esse espaço, né, para falar sobre esta viagem.
Em resumo, diríamos que a viagem está se processando ainda. Nós estamos aqui dando assistência a igrejas aqui na capital do país, chamado Gana, né, na capital de Gana.
Uhum.
E que o nosso seminário nós tivemos no interior do país, um grupo de 400 pastores e obreiros, e entre eles alguns do Burundi, da Burkina, da Nigéria, do Togo, da Libéria e da Costa do Marfim, além de Gana. Eram vários países que estavam ali representados por pastores naquele evento. Nós até estamos já divulgando as fotos na Facebook da Rádio Manaim, já estão sendo divulgadas as fotos, para os irmãos terem ideia da informação. E agora estamos aqui dando assistência às igrejas aqui da capital, para que amanhã possamos já estar de volta, chegando ao Brasil na terça-feira à noite, em Vitória do Espírito Santo, e o pastor João Cidade em São Paulo, na cidade onde ele mora. Então, de maneira que, em resumo, tem sido muito proveitoso. Naquele dia da ceia que nós tivemos a nível internacional, o Senhor deu uma revelação relacionada a essa região aqui, a África Ocidental, e principalmente este país aqui, em Gana, que a obra do Senhor tem sido fortalecida aqui. E nós estamos, inclusive, aqui dentro de uma igreja aqui de Gana, falando exatamente para a Rádio Manaim no Brasil, dentro de uma igreja nossa aqui, que tem um endereço. Nós iremos depois enviar o endereço para os irmãos que quiserem viajar por essa região aqui, possam participar dos cultos aqui nesta igreja.
Maravilha, glória a Jesus. Bom, portanto, estamos encerrando aqui o quadro Lâmpada para os Meus Pés, e quero agradecer ao pastor Gilson aqui, mais uma vez, pastor Gilson, pela ajuda aqui com o quadro Lâmpada para os Meus Pés, trazendo o assunto, né, da Escola Bíblica Dominical. Nosso abraço aí ao pastor, também ao pastor João Cidade, aos nossos irmãos aí em Gana, né, ouvindo aí a programação da Rádio Manaim. Nosso abraço carinhoso a todos eles aí, tá bom?
Amém. Obrigado, então, a paz do Senhor a você, Gustavo, a paz do Senhor, pastor Gerson, e a todos os nossos ouvintes da Rádio Manaim.
Maravilha, são
10h50. João, manda um abraço especial.
Amém.
Também o pastor Emanuel Sauiri também manda um abraço especial aqui ao nosso pastor aqui. Ele está sempre atento à Rádio Manaim aqui, ouvindo, ele sabe falar um pouco português. Uhum. Está aqui conosco também, pastor Emanuel Sauiri.
Amém. Um abraço então ao pastor Emanuel também. Os nossos queridos aí na África, né? Em Gana, aí acompanhando a programação da Rádio Manaim. Nosso abraço carinhoso a todos vocês. Quero me despedir também do pastor Gerson Belucci em São Paulo. Um abraço, pastor Gerson. Obrigado aqui mais uma vez pela ajuda, hein?
Gustavo, Gilson, João Cidade, os nossos ouvintes queridos. Eu estou saindo do Brasil hoje à noite em direção à minha querida Boston, lá nos Estados Unidos. Então, a partir do próximo programa, nós faremos diretamente dos Estados Unidos, junto com o pastor Samir. Um abraço, Gustavo. Obrigado pela sua sempre gentil ajuda. É muito bom estar com vocês nesse programa glorioso. Também um abraço às irmãs aqui de São Paulo, que são ouvintes assíduos do Lâmpada para os Meus Pés, aos pastores e a todos os nossos ouvintes. A paz do Senhor.
Amém. Glória a Jesus. Nosso abraço às nossas irmãs aí em São Paulo, em todo o Brasil, né? Certamente ouvindo a programação da Rádio Manaim, ouvindo principalmente aqui o quadro Lâmpada para os Meus Pés. E o nosso abraço também ao pastor Ricardo Azevedo, não pôde estar aqui conosco. Pastor Samir também, lá nos Estados Unidos. Nosso abraço aos nossos queridos, estão sempre aí nos ajudando. São 10h57, encerrando, portanto, o quadro Lâmpada para os Meus Pés. Daqui a pouco de volta com o programa Viva o Rei.
Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os Meus Pés.